Foco Vita, o programa da Associação de Autores na Uila, Asa Uila.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Foco Vita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Foco Vita, onde a arte é prioridade.
Havia na cidade de Lubango uma família constituída por três elementos. O casal tinha uma filha de 12 anos, Cosa, como era carinhosamente tratada. Rosa sofria abusos sexuais de seu pai. Com medo, ela ficou calada, pois sua mãe era bastante ausente. Os dias foram-se passando e os atos foram-se repetindo, pois o pai a ameaçava. Certo dia, a mãe, chegando em casa, conversou com a Rosa e tentou saber o que se passava com sua filha. A mãe perguntando para Rosa apenas olhava para a mãe e chorava. E a mãe perguntava: o que é que se passa? E ela apenas chorava e chorava. Acompanha então o desenrolar da história do poeta que chora.
Prestem atenção! Não façam confusão e controlem a emoção. Controlem a emoção, porque nesta poesia eu vou contar-vos uma história que muito me arrepia. Eu vou falar-vos de um senhor que, quando vejo, eu prefiro fechar os olhos que nem quando olho para o flash de uma fotografia. Eu vou falar-vos de um senhor que, para mim, não era nada bacana. Um senhor que, desculpem-me pela expressão, mas para mim era um sacana. Ele obrigava a sua filha a ir consigo para a cama.
Ai, que dor.
Ai, que dor. Imaginem um pai a fazer sexo com a sua filha. Era sempre assim, e o tempo se passava, e aquela menina nada podia dizer porque o pai a ameaçava. Mas certo dia a mãe chegou em casa e encontrou a filha a chorar. A menina de apenas 12 anos só conseguia chorar. Mas a mãe preocupada perguntou: por que choras, minha filha? Mas aquela menina sem nada dizer, ela só conseguia chorar. Mas a mãe preocupada, insistindo, perguntava: por que choras, minha filha? A menina então olhava para a mãe, chorava amargamente e dizia:
mãe, eu estou grávida do pai. Mãe, eu estou grávida do pai.
Mas a mãe não queria acreditar que a sua filha estava a lhe falar. A mãe não queria acreditar no pai ruim que para sua filha ela foi dar. A mãe não queria acreditar no homem ruim que seu marido veio a se tornar. Mas aquela menina só chorava e dizia que estava grávida do seu pai. Ai, que dor, ai, que dor. Mas aquela mãe olhava para o pai e perguntava: ô João, como esta criança vai te chamar? Como? De seu pai? De seu avô? Ai, que dor. Mas então, aquele pai desapareceu e aquela mãe e aquela filha decidiram seguir em frente. Levantaram a cabeça e decidiram continuar. Passaram-se 9 meses e aquela menina deu à luz a um belo rapaz, o qual não sabia se lhe chamava de seu filho ou de seu irmão. Ai, que dor. Mas eles cresciam, desenvolviam. O menino atingiu uma boa estatura. O menino atingiu os 11 anos de idade. Mas certo dia o menino chegou à sua mãe e perguntou: Oh mãe, afinal de contas, quem é meu pai? Mas aquela menina chorava, sem ter como esconder. Olhava para o menino, chorava amargamente e dizia assim: Eu já não tenho como te esconder. A verdade tu tens de saber.
Meu pai é meu pai. Meu pai é meu pai. Meu pai é meu pai. Fiquei grávida do nosso pai.
Imaginem uma mãe dizer isso para o seu filho. É a globalização. Nós tornamos isso em uma geração M. Mas M de maluca. Tornamos isso em uma geração M, mas M de malvada. Nós tornamos isso em uma geração M, mas M de maldita. Mas calma. Aí vem os nossos desafios. Tornar isso em uma geração M, mas M de melhor. Tornar isso em uma geração M, mas M de maravilha. E assim mudar a sociedade. Eu podia estar desocupado, mas o mundo me ocupa, chorando fora da culpa. Poeta que chora.
É desta forma que nós começamos Bem Haja Poesia, hoje uma emissão especial para o poeta. Começamos com esta poesia do Poeta que Chora, uma poesia que com certeza fez a todos quanto a ouviram chorar por algum instante e de qualquer maneira. Sejam bem-vindos ao Ocuvita nesta edição em que trazemos uma série de assuntos para todos. Vamos nesta edição falar com dois poetas aqui da nossa urbe. Teremos Portácio Jololo. Falamos do poeta Lidex Amago Solitário, secretário para Informação da Asa Willa e também diretor do movimento Vanguarda Willana, integrante da antologia poética desse mesmo movimento, estudante do quarto ano, isto é do Willa, está entre nós hoje para abordar o tema Os Poetas na Willa, a matéria-prima de um poeta e o seu objetivo. Também contamos com Daniel Nangolo Capewa, o poeta Cambetua, aspirante a Asa Willa e membro do movimento, do MVH, integrante da antologia poética do movimento Vanguarda Willana, se preferir MVH, estudante do terceiro ano, Ched Willa, que abordará sobre o tema A Função de um Poeta na Sociedade. Como eu já disse, hoje vamos dedicar especial atenção à poesia ou ao poeta, não é? E esperamos que os nossos ouvintes tenham motivos suficientes para estarem bem do nosso lado neste encontro no espaço Ocovita Criar, espaço da Academia de Autores da Willa, que tem o patrocínio oficial da Fábrica d'Água Preciosa. Este espaço tem a realização a cargo de Gisela Borges, assistência técnica de Horácio Fernandes e apresentação de Lídia Vindola.
Academia de Autores da Willa. Ajudamos a construir o seu sonho. Não guarde o seu projeto na gaveta.
Nós existimos para dar luz à sua criação.
Estamos de volta, reiteramos os nossos votos de ótima disposição, já com os nossos convidados, aos quais eu endereço as nossas cordiais saudações e desejo as boas-vindas.
Obrigado.
Como eu já apresentei, aqui nos nossos estúdios nós temos Portácio Jololo, ou poeta...
João Golo.
Exato. Desculpa, assim é que está correto. João Golo.
Exato.
E é o poeta Lidex.
Claro.
E também estamos com a presença aqui de Daniel Nangolo Capewa, o poeta Cambetua.
Verdadeiramente.
Vamos então começar a nossa abordagem nesta edição. Para começar, vamos olhar para a homenagem em especial que nós fazemos hoje aos poetas, não é? Hoje estamos a celebrar o poeta e queremos que o poeta Lidex fale-nos um bocadinho disto, porque é a escolha deste dia hoje.
Geralmente, hoje estamos a comemorar o dia do poeta, homenageando assim um homem que é poeta. Geralmente, nós seguimos a corrente brasileira, que tem comemorado o dia do poeta 20 de outubro. E cá em Angola temos comemorado, principalmente nós poetas das zonas periféricas, também alguns grupos da URBO têm comemorado o dia do poeta 23 de outubro, mas este programa especialmente é uma homenagem ao dia 20, que é mais comemorado, digo, geralmente a corrente brasileira é mais generalizada ao mundo, então geralmente seguimos essa corrente, por isso que estamos aqui.
Uhum. Acha que os poetas da atualidade são valorizados?
Eu digo que não, ainda não somos valorizados conforme que gostaríamos, porque olhamos, atualmente promove-se mais os poetas da geração 70 e 80, e nós poetas do século 21, geralmente ainda somos deixados exato, de lado, é claro.
Mas, claro, fazendo de tudo para conquistar o espaço ao sol.
Exato, é, esse é o nosso objetivo também.
Uhum. E como eu apresentei também o poeta Cambetua, eu vou aproveitar mesmo para saber como é que se sente, não é, como poeta, e o que representa este dia para ele.
Muito obrigado pela oportunidade. Dizer que, na verdade, o dia de hoje representa uma grande coisa, diríamos, é como se fosse uma cama preparada para descansar. É uma grande honra para todos os poetas. É um dia dedicado para nós. É um dia dedicado para nós e isto nos faz com que nos alegremos fortemente, verdadeiramente.
Uhum. E voltando aqui ao poeta Lidex, eu gostaria de que falasse, não é, um pouquinho, e por falar de poetas em Angola, existe o poeta que se destaca, como, e fez referência aí à geração de 70, de 80 e gerações anteriores de 60, não é? Falar de poetas em Angola, existe o poeta que se destaca, como Agostinho Neto, como é que olha para as suas obras muitas das quais escritas em lugares pouco comuns?
Geralmente eu classifico as obras de Agostinho Neto como grandes obras poéticas, porque desde já Agostinho Neto é um poeta ligado à luta anticolonial e é um escritor de renome a nível do mundo. Eu digo que as obras de Agostinho Neto, nomeadamente as mais destacadas como Sagrada Esperança e Renúncia Impossível, são obras em que educa a sociedade, prescreve a história pré-independência do nosso país, e eu considero as obras de Agostinho Neto como um arquivo da nossa história, principalmente da literatura angolana de expressão portuguesa.
Uhum. E eu vou aproveitar a oportunidade e perguntar também ao poeta Cambetua a opinião que tem relativamente a Agostinho Neto, uma grande referência da nossa poesia, e se também, para além de querer ouvir a sua apreciação relativamente a Agostinho Neto, gostaria de saber se inspira-se, se bebe alguma coisa de Agostinho Neto. E gostaria também que o Lidex fizesse essa referência, não é? Se buscam alguma inspiração, bebem alguma coisa de Agostinho Neto.
Verdadeiramente, Agostinho Neto, diríamos, é um asfalto para a nossa maior velocidade. E só anda devagar quem ainda o seu motor não está em condições. Agostinho Neto representa uma grande coisa para nós. E todo aquele quanto se levanta como poeta, algo que chora dentro dele e limpar as lágrimas diante de alguém, Agostinho Neto representa grande coisa, uma grande figura para nós. Verdadeiramente.
Pois é, poeta Lidex, beba alguma coisa de Agostinho Neto?
Não tem como não beber, porque principalmente a maneira de Agostinho Neto escrever. Eu geralmente tenho lido Renúncia Impossível e tenho tentando encarnar aquele poema, porque é um poema muito vasto, um poema que leva mais de 10 páginas, porque são 11, e eu geralmente tenho também tentando seguir a técnica de Agostinho Neto, conforme ele foi compilado seus poemas.
Uhum. E eu vou fazer uma pergunta ao poeta Cambetua, e a pergunta que eu vou fazer exatamente, talvez seja uma pergunta um pouco simples ou irónica, mas que muitas vezes querem saber de uma resposta. Para que serve um poeta?
Para que serve um poeta? O poeta é entre os demais o intermediário, o intercessor, o porta-voz do povo. Segundo o estatuto da sua poesia, estamos a dizer que o poeta é aquele que anuncia e denuncia. Entre realidades obscuras, o poeta tem servido como uma luz diante da sociedade.
Uhum. Acha que é mesmo importante nós destacarmos a função de um poeta na sociedade, tendo em conta a realidade cultural em que vivemos?
Verdadeiramente. É algo muito importante destacarmos a importância. É muito importante porque, se não falarmos do poeta nos nossos dias, ainda que o mundo, a comunidade procure obscurecer e ocultar a voz que clama, é tão importante que haja manifestação deste mesmo poeta, porque transmite grandes coisas, desperta grandes coisas, e a sua importância está no sentido de comunicar valores para que o povo desperte em certos contextos.
Uhum. Poeta Lidex, é correto dizer que tudo o que nos rodeia é poesia?
Eu diria que não, porque geralmente o poeta está inserido no ambiente social, no ambiente, digo, até natural. E o que nos rodeia apenas serve de matéria para que o poeta pegue e compile os seus próprios poemas. Dizendo que o que nos rodeia é poesia, eu digo que não, porque para ser poesia, primeiro tem que ser trabalhado pelo poeta. Claro que serve como matéria.
Uhum. É uma fonte de inspiração.
Exato.
Temos conhecimento de que uma das matérias-primas dos poetas são as palavras. Como poeta, como é que escolhe a matéria-prima para que o produto final resulte de boa qualidade? Usa apenas a palavra como matéria-prima?
Gostaria de dizer que a palavra, ou bem dizer, generalizando, a língua é a matéria primordial de um poeta. O poeta geralmente exprime os seus sentimentos numa língua escolhida ou numa língua dominada por ele. E nesta língua o poeta seleciona as palavras adequadas para criar os seus poemas. O poeta é com as palavras que o poeta criará, selecionará os recursos estilísticos para enriquecer o seu próprio poema, como certos ritmos e musicalidade que o próprio poema acarreta.
Uhum. Ok, vamos fazer uma pausa para uma poesia. A poesia é para ser apreciada, sentida, vivida, não apenas para ouvir com os ouvidos de ouvir, mas para apreciar. Apreciem. Vamos ao poema intitulado Declaração de Amor, de Manuel Quessongo.
Depois de hoje, tudo há de ser diferente. Hoje, digo em alta voz e bom tom: amo-te perdidamente e perfeitamente. Depois de hoje, dar-te-ei de beber da taça do meu amor e o suco da fruta da minha sinceridade. Depois de hoje, eu terei não apenas você diante dos meus olhos, mas sobretudo a sua alma em meu coração. Depois de hoje, eu te darei o silêncio amoroso das minhas palavras e o discurso apaixonante de cada batida do meu coração ou do meu peito e o anelado de sua presença. Negue tudo, menos o meu amor. Pense em deixar tudo, menos de deixar de sentir o que eu sinto por você. Depois de hoje, o meu amor é sempre intenso. Meu amor é passado, é presente e futuro. Ou seja, eternamente. Mãe dos meus filhos, mãe dos meus netos e mãe dos meus bisnetos. Depois de hoje, tu serás sempre, sempre, não só neste mundo, mas também ao mundo por vir. Doçura da arte.
Ocuvita, o programa que dá voz aos autores.
Ocuvita, todas as sextas-feiras, das 16 às 17, com reposição às segundas-feiras, das 9 às 10. Ligue-se à sintonia da Rádio Willa. Ocuvita, o programa que dá voz aos autores.
Pois é, ouvíamos então este poema que com certeza deu para viajar pelas ondas do amor, Declaração de Amor, de Manuel Quessongo. Dizia eu que o homem foi chamado para amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela.
Exatamente.
Pois é, porque havia aqui o comentário de que é uma intensa declaração de amor, não é?
Claro.
Pois é. Vamos então continuar a nossa conversa e agora eu vou passar a palavra ao poeta Cambétua. E desta feita, o que eu gostaria de saber é exatamente se acha que é mesmo importante nós destacarmos a função de um poeta na sociedade, não é? Tendo em conta a realidade cultural em que vivemos, mais concretamente se a poesia, como qualquer outra forma de criação artística, pode ser considerada como um dos pilares da humanidade.
Verdadeiramente. Uhum. A poesia, como qualquer outra forma de criação artística, afirmamos que pode ser considerada como um dos pilares da humanidade, pois é só para nós olharmos pelos escritos dos grandes homens, usaram como uma arma defensora dos grandes poetas que hoje precisamos fazer uma leitura, um estudo profundo, pois transmite grandes valores e seguimos ali, verdadeiramente.
Pois é. Acha que a arte expressa em poesia pode servir para a formação do indivíduo? E eu queria voltar para aquele poema que abriu também o nosso espaço, mesmo este que ouvimos sobre o amor. Estes poemas e outros acabam por servir para a formação do indivíduo?
Verdadeiramente. Digo que sim, pois a arte expressa em poesia pode servir para a formação do indivíduo. Pode servir porque, partindo do princípio de que a arte é tudo aquilo que cria a sensação de beleza e não só, pelo poema que nós ouvimos, de princípio, entendemos que o poeta transmitia certos valores, o poeta transmitia algo que cada um poderia se rever de uma história tão triste. Imagine um pai estar com a sua própria filha, é algo muito triste. E por outra, estamos a dizer que a arte expressa em poesia pode transmitir grandes valores, porque aprendemos tanto com os escritos dos poetas, mas que é necessário olharmos para aquilo que eles nos disseram. É preciso viajar no tempo, porque o poeta nasce do tempo, não pode se deslocar, mas nascendo do tempo precisa compreender aquilo que os outros poetas disseram em outros tempos. Para tal, é necessário uma análise, é preciso perceber do ponto de vista de analisar os mesmos textos.
Uhum. Lidex, dizia Fernando Pessoa, o poeta é fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Finge uma dor, uma alegria, tristeza, etc. Concorda com o que o autor diz nessas frases poéticas?
Eu concordo e também gostaria de apresentar um acréscimo. Porque, sim, um poeta finge a dor do sujeito poético, mas digo que nem tudo que o poeta transcreve chega a ser um fingimento, porque o poeta ele finge que sente a dor do sujeito poético. Isto podemos classificar como um fingimento, mas esta mesma dor é algo real, porque alguém esteja a sofrer, porque o poeta pega do sofrimento social, do sofrimento de um indivíduo e tenta anunciar, despertar a sociedade de camada, digo, mais elevada, e digo, fingindo que ele que vive aquela realidade apenas para despertar mentes. Mas o que ele próprio anuncia é algo real, não é algo fingido, mas sim algo real.
Uhum. Ao contrário, por exemplo, Filipe Ferreira, poeta português, diz que a matéria-prima, voltando àquela questão da matéria-prima, da palavra como matéria-prima, este poeta Filipe Ferreira, português, diz que a matéria-prima do poeta é a solidão. Concorda?
No mundo poético, digo que há diversos pontos de vista. Eu diria que não, porque a solidão apenas serviria como contexto, o contexto do poeta ou até o assunto de um poema ou o tema de um poema, porque é da solidão que o poeta analisa analisa o próprio poema e da solidão que o poeta explora conteúdos para compilar o seu próprio poema. Então, dizendo que a solidão pode ser a matéria-prima de um poeta, eu não sou totalmente apologista desta ideia.
Uhum. E poeta Cambétua, o que é que lhe veio à cabeça quando pensou em fazer esta abordagem da função do poeta na sociedade?
Na verdade, enquanto o mundo é subjetivo para um poeta, são várias ideias que vieram. Uhum. E a função do poeta como intermediário, o poeta tem a função de levar o ouvinte, enquanto sociedade, ao ancestral, despertar das mágoas, despertar daquele povo que dorme para que acorde em determinados contextos. O poeta tem uma função muito ampla. Ali, o poeta é um intercessor, o poeta procura consolar, o poeta procura, tal como dissemos de princípio, procura anunciar e denunciar em conformidade com o meio, contexto. A função do poeta é uma função ampla. O poeta não tem uma visão unilateral. Ele atua em diversos sítios, verdadeiramente.
E gostaria de acrescentar, falando da função do poeta, além dessas inúmeras funções que o poeta Cambétua acabou de referir, digamos que o poeta também exerce a função de entreter o público. Porque tal como do mesmo jeito que existe o poeta que anuncia, o poeta que protesta, também existe o poeta que cria poemas humorísticos, poemas de amor, como esta aqui, Declaração de Amor, apenas para entreter o público.
Uhum. Ok. E acha que a poesia poderá ser uma lente para transcrever o que se passa no mundo de uma forma mais ou menos suave? Uhum, poeta Cambétua, e se calhar o poeta Lidex também, se quiser dar uma pitada nesta abordagem, não é? Se a poesia poderá ser uma lente para transcrever o que se passa no mundo de uma forma mais ou menos suave.
Na verdade, a poesia pode ser uma lente para transcrever o que se passa no mundo, mas agora de forma mais ou menos suave, a depender porque vai depender do tipo de poesia. Imaginemos que venhamos estar diante de uma poesia dramática. É claro que a suavidade para, aí entra um pouquinho a agitação. E se estivermos diante de uma poesia épica ou lírica, então haverá modos diferentes de agir. Em linhas gerais, vamos dizer que a visão à distância é o objetivo mais próximo. Okay. Verdadeiramente.
Uhum. Quer fazer algum acréscimo?
Digo que está bem dito e me sinto ultrapassado.
Acha, já agora, Lidex, acha que o sentimento e a poesia estão interligados?
Sim, sim. Digo que o sentimento e a poesia estão totalmente interligados porque uma abarca a outra. Digo que a poesia abarca o sentimento porque um poema sempre acarreta emoções, acarreta o sentimento, porque o poeta, ao produzir o seu poema, é porque tenta exprimir os seus sentimentos no papel.
Uhum.
Exato.
Se tivesse que reunir um grupo de pessoas para falar sobre a matéria-prima de um poeta, o que é que destacaria?
Eu destacaria a língua. Uhum. Destacaria a língua porque nós, como poetas, digo que temos tido dificuldade em encaixar a palavra correta em um determinado verso. Apesar que muitos não cometem esse erro, mas também há muitos poetas que têm cometido este erro. Por exemplo, há poeta que acha que um poema é simplesmente preencher com recursos estilísticos. Como também há poetas que acham que o poeta, como a linguagem poética é um desvio à norma, eles podem desviar-se totalmente da norma como quiserem, mesmo inconsciente ou de forma consciente. Por isso que eu escolheria a língua, principalmente a linguagem poética.
Uhum. E existe uma forma natural de trabalhar as palavras para que elas se transformem forma em poesia ou tem que se fazer um estudo profundo?
Eu digo que o talento é inato ao poeta. O talento é um inato ao poeta, mas os princípios da poesia, claro que deve-se fazer um estudo, porque um poeta que não conhece os princípios da poesia acaba por fazer tanta confusão, enriquecer apenas um poema com recursos estilísticos e preocupar-se apenas com a rima e fugindo-se, se calhar, daquilo, da essência do próprio poema, que é a mensagem que também o poema carrega.
Daqui a pouco nós voltamos à conversa, vamos fazer mais uma pausa para a poesia, desta feita com o poema de Francisco Matias, Sou Grafemas.
Sou Grafemas. Escrevo e reescrevo as minhas palavras. Sou um livro criticado, não lido, mas ninguém conhece o que carrego nas páginas brancas. Sou uma frase composta por vícios, quebrando as regras da escrita. Eu sou uma oração sem verbo, uma translinhação, um verso. De uma estrofe inacabada, sim. Sou um sujeito que não praticou, nem sofreu ação do predicado. Esse adjetivo que não me qualificou. Sou humilhado, escrito na voz do sofrimento e subordinado nas orações estranhas. E nesse complemento, sou complementado de um advérbio de negação. Não. Não, não. Sou a locução onde as palavras correm babando o choro de minha mãe. E como uma escrita solta, penso uma carona na embriaguez. Oh, na embriaguez e na loucura dos poetas. Poeta Francisco.
Agora reiteramos os votos de ótima disposição. Estamos já na nossa última parte deste encontro e eu vou cumprimentar aqui nos nossos estúdios o Alberto Ndaka Yesunga, ele que vai também brindar-nos com um poema nesta tarde, nesta edição em que dedicamos especial atenção aos poetas. Bem-vindo ao Ocuvita e obrigada pela presença.
Obrigado, eu que agradeço.
Alberto Ndaka Yesunga.
Certo.
Eu vou começar pelo nome. Amém. Muitos querem, com certeza, saber o significado.
Bem, Ndaka Yesunga tem como significado a voz da razão. Certo, simplesmente sim.
Qual foi o motivo desta denominação?
Bem, quero eu dizer que a princípio não era bem Ndaka Yesunga, era simplesmente poeta das frases perdidas. Isso porque no início eu compositava simplesmente romance. Mas depois de um tempo houve a necessidade de pular para uma outra área. Deixei de romance e apeguei-se a mais dramas. Então, tudo quanto eu não trazia ficção nem nada, tudo quanto eu trazia nos meus poemas era simplesmente algo espelhando a realidade da sociedade. Daí, a voz da razão.
Uhum. Escreve há quanto tempo?
Desde 2016, 4 anos.
Uhum. Gosta de escrever?
Adoro.
Qual é a base de inspiração?
É um poeta lá não muito conhecido e aproveito já mandar um abraço, quem é meu pai, Dondes dos Pés Descalços. Mas também viajo em outros poemas, né? Como Dr. Antônio Agostinho Neto, Guimbangola, Fridoli. Mas a minha fonte de inspiração total é Dondes dos Pés Descalços.
Uhum. Vamos então ao poema. Infelizmente hoje não temos tempo, mas numa próxima oportunidade vamos conversar um pouco mais consigo. Veio para brindar-nos com a poesia O Meu Bairro, não é?
Certo.
Vamos ouvi-lo.
Amém. aprecio o mundo na companhia de um silêncio profundo. Foquei somente olhar na realidade. Chorou ali meu coração clamando por lealdade. Acordei do profundo sono que há muito tempo me encontrava, livrando-me do mal viver que durante o tempo me abraçava. E aflito, durante o tempo todo caminhei, mas após feita a confirmação na escola da vida, hoje felizmente me encontrei. Vejo hoje que durante o tempo todo fui pateta, tentei ser diferente em todos os momentos, afinal, o mundo olhava-me como Palerma. Andei aceso no mundo da escuridão e a rainha, onde nem sequer ouvir falar da palavra bem, a sociedade queria. Não faz sentido querer ser filho de um lugar onde há somente sobrinho, oferecer calor para alguém que somente quer frio. Prefiro mudar, pois não quero ser visto como boelo, o passado no presente, o analfabeto, aquele que sua alma está pesa no tempo. Meu povo olha, mas não vê. Guardarei comigo mesmo meu amor, pois no mundo em que vivo tal palavra não tem valor. Que desperdice. Andei o tempo todo dando água para alguém que não sente sede. Usei a voz a fim de falar para alguém que nem sequer entende. Hoje, meus irmãos, pergunto-vos para quê? Sim, para quê? Para que ser humilde se no mundo em que vivo a humildade qualifica somente os fracos, homens sem visão retardados? Sim, para quê? Para que ser otimista se eu posso governar a nação mesmo sendo pessimista? Mesmo roubando, bajulando para estar em frente desse povo, posso ser o primeiro na lista? Não vejo por que ser realista se mesmo abraçando a falsidade me pode ser indicado como pai de uma sociedade? Diz, para que não casar egocentrismo se hoje meu irmão julga ser feliz por isso? Diga não à corrupção, é frase que meu pai usa para enganar meu coração. Meu povo olha, mas não vê. Eu projetei na minha vida mudanças, mas se pensas que serei igual a ti, peço-te que perdas a esperança, porque se for para ser igual a vocês, eu prefiro continuar cego. Se for para ser igual a vocês, eu prefiro continuar de olhos fechados. Se for para ganhar uma visão e com ela apreciar nossa própria destruição, então prefiro terminar a vida não olhando. Meu povo olha, mas não vê. Escreveu e declamou para vocês, poeta Ndaka Yesunga. Obrigado.
É mesmo a voz da razão. Amamos. Foi muito bom, não é? Uma mensagem. E vem a pergunta, que não quer calar onde andou esse tempo todo escondido.
Bem, eu poderia dizer que estou para ali. Além de participar no momento Vanguarda Wilana, sou também poeta dos amantes da arte e não só. Sou ator do grupo teatral Coração do Povo. E já agora permitam que eu faça uma pequena publicidade. Já neste domingo, às 14 horas, no bairro da Tchavolice, Casa da Juventude, o meu grupo teatral estará exibindo uma peça intitulada Praga. Entrada apenas 500 quanto. Temos grandes poetas como Teodoro Carlos e Simão, dentre outros. Estão passado o convite, domingo, 14 horas.
Obrigada, Alberto Ndaka Yesunga. Foi um prazer tê-lo aqui. Foi maravilhoso ouvir o seu poema. E com certeza, numa próxima oportunidade, o teremos aqui para mais tempo.
Amém. Eu que agradeço.
E estamos a caminhar para o fim, mas sempre com algum tempo para as últimas abordagens. E a pergunta que eu vou fazer agora ao poeta Lidex é: a poesia é capaz de destacar a simplicidade da vida inserindo efeitos especiais nela? Concorda?
Sim, sim, eu concordo, porque geralmente digo que nós poetas classificamos a poesia como sendo vida para nós. Digamos que um poema, apesar de Fernando Pessoa ter classificado como poeta sendo um fingidori, um poema também acarreta realidades, porque nós como poetas descrevemos situações sociais, nós como poetas acabamos por despertar mentes, como também acabamos por entreter o público, e dali está a essência de um poema, a simplicidade de um poema.
Que boas práticas devemos ter para escrever uma poesia com a sua verdadeira essência?
Eu digo que para escrever um poema, né? Um poema com uma que quanto mais forem resulta em poesia, com uma boa essência, nós devemos ter adquirir a prática de leitura. Digo que o poeta deve ler constantemente textos poéticos, Isto é, para estar mais inspirado e também para ganhar mesmo a prática, ao ato de compor textos poéticos.
Uhum. Eu vou agora passar a pergunta para o poeta Cambétua. Falávamos há pouco sobre a poesia ser uma lente para transcrever o que se passa no mundo. A pergunta é: podemos então dizer que o poeta é um jogador que remata e marca golos, seja na política, no amor, na dor, etc.?
Verdadeiramente, verdadeiramente. Dizemos sim, porque o poeta não tem uma visão unilateral, mas na sua forma de ver o mundo é multifocal, aborda de tudo um pouco, aborda de tudo um pouco. Portanto, como um jogador, poderíamos dizer, pode jogar na ala direita, na ala esquerda, ou mesmo como ponta.
Pois é. Estamos no fim e eu gostaria que cada um pudesse deixar uma mensagem para os poetas neste dia dedicado aos poetas. Começo pelo Lidex.
Digo que hoje estamos felizes porque, tal como as mulheres têm o 8 de março e todo mundo creio que tem sempre um dia especial para comemorar, e nós também estamos a comemorar o nosso dia, que é dia do poeta. E gostaria de mandar um abraço ao nosso secretário-geral da Associação de Autores na UILA, Sr. Valdemar, que tem sempre nos apoiado. Digo que é pelo secretário que nós estamos cá. E também gostaria de agradecer a presença do Daniel Nangolo Capewa, a presença do Daka Isunga, o grande esforço que fez para aparecer cá na rádio. E gostaria de saudar e desejar forte e foco a todos os poetas angolanos e uilanos em particular.
Uhum. Vamos ouvir também o poeta Cambétua. Qual é a mensagem que fica?
Verdadeiramente, dizer que por este grande momento nós estendemos a nossa maior gratidão à Academia de Autores na UILA, agradecer também à direção do Movimento Vanguarda Uilana por esta grande oportunidade. A todos eles queremos dizer, caros companheiros de luta, não devemos parar a este grande dia que os demais nos brindam, devemos abraçar, devemos conquistar a cada dia, devemos continuar a escrever e devemos continuar a conviver para que a coisa cresça mais e mais.
Uhum. Eu vou agradecer a vossa presença. Eu estive com Portácio Jongolo, o poeta Lidex Amago Solidário, que é secretário para informação da ASA UILA e diretor do movimento Vanguarda na UILA, que abordou-nos o tema Os Poetas na UILA, a matéria-prima de um poeta e o seu objetivo, e também Daniel Nangolo Capewa, o poeta Cambétua, aspirante à ASA UILA e também membro do movimento Vanguarda UILA. Aos dois, muito obrigada pela presença, claro. Vamos também agradecer aqui a presença do poeta Alberto Ndaka Yesunga e agradecer a presença do nosso ouvinte aí do outro lado. Ficamos por aqui. Vamos encerrar com Jingongo Beka Kulunguta. Na língua nhaneca, faz parte do nosso mosaico cultural. O Okuvita voltará para a semana.
Obrigado.
A menina o colala muma congola tu tio vifitu quando a mana não eu tio vinhama é que molho tanto com o mundo o yawa cano e eu não bone chocutimo na ueno a favor homo chocume chiva te como um que na cuia viva que hinga. Deixe-me o cofuca, o patagão lá me indiquei, o tada.
Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Uila, Asa Uila.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Ocuvita, onde a arte é prioridade.